As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A indicação é confirmada pela Câmara Tomar num esclarecimento enviado para a redação da ERTS por indicação do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. A Mata Nacional dos Sete Montes está encerrada ao público entre esta segunda-feira e o próximo dia 15 de janeiro por motivos de segurança, dada a necessidade de efetuar intervenções florestais e de manutenção com utilização de máquinas pesadas naquela área durante os trabalhos planeados para o local. Recorde-se que no início de dezembro último, já conhecida como Alameda dos Freixos, também tinha sido fechada à passagem dos visitantes devido à queda de uma árvore de grande porte, queda essa que atingiu algumas estruturas que estavam nas suas imediações, causando danos significativos. O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, em contacto com o Serviço de Proteção Civil da Câmara de Tomar, entendeu por bem fechar aquele troço, que será agora alvo de trabalho especializado com intervenção de sapadores para evitar males maiores.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta chega de diversos quadrantes. O frio vai intensificar-se nos próximos dias, de tal forma que até meados de janeiro, pelo menos, haverá registro para temperaturas negativas durante as noites, madrugadas e manhãs. Esta segunda-feira não foi exceção, com os termómetros a marcarem menos 4,2 graus às 7 da manhã, refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Mas pior estará ainda para vir, a fazer fé nesse quadro de previsões para os próximos dias e a lembrar o que se verificou em anos anteriores. Recorde-se que a temperatura mínima mais baixa registada em Tomar, na altura pelo serviço Meteo Tomar Info, foi de menos 7,8 graus no dia 19 de janeiro de 2017. Por causa da persistência das temperaturas mínimas baixas, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou 14 distritos do país em aviso amarelo, entre os quais o distrito de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
A mulher acusada de tentar matar o próprio marido em Porto de Mós, distrito de Leiria, no início deste mês de janeiro, ficou em prisão preventiva depois de presente a primeiro interrogatório judicial. Nos autos, segundo a Procuradoria da Comarca de Leiria, considerou-se fortemente indiciado que no dia 2 de janeiro deste ano, entre as 11 e as 12 horas, na residência do casal, a arguida, empunhando uma pistola semiautomática, aproximou-se do seu companheiro, que se encontrava de costas, e efetuou um disparo na sua direção. De seguida, após a vítima se ter virado de frente para si, a mulher efetuou mais dois disparos. Posteriormente, encontrando-se sentado no sofá, a arguida aproximou-se e bateu-lhe na cabeça com uma pedra. O homem foi transportado para o Hospital Distrital de Leiria, onde ainda se encontra internado. Neste entretanto, a mulher abandonou o local, colocando-se em fuga. Foi depois apanhada em Lisboa, quando se preparava para abandonar o país, conforme a redação avançou em tempo oportuno.
Rádio Web, a primeira a informar.
António Alexandre já tomou posse como provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar numa cerimónia presidida por Manuel Traquina, Bispo de Santarém, e onde houve também espaço para empossar os novos irmãos desta instituição nabantina, que conta mais de 500 anos de existência. António Alexandre sucede assim a Fernando Jesus, assumindo as funções de provedor, 30 anos após ter entrado para a Irmandade. António Alexandre, novo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, estabeleceu como meta maior a abertura da instituição para a comunidade.
Passados 30 anos da minha admissão na Irmandade da Misericórdia de Tomar, que este ano comemora os seus 509 anos, e depois nestes últimos 4 anos como mesário, é com o conhecimento pleno das várias dificuldades da Misericórdia que, após o juramento previsto no compromisso, que aqui perante vós assumo as responsabilidades de provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar. Responsabilidades que muito me honram e que me permitem, nesta fase da vida, dar uma outra dimensão à minha condição de cidadão, numa vertente diferente do que antes me foram possíveis de exercer. Agradeço o apoio da Irmandade ao conjunto dos irmãos que, fazendo parte da lista eleita, estão aos tanto os efetivos como os suplentes, que vão nos próximos 4 anos partilhar igualmente esta importante responsabilidade. Responsabilidade que nos motiva também pelo peso da história de 508 anos da nossa Irmandade da Misericórdia de Tomar, da tradição e obra realizada, mas sobretudo pelos que necessitam de apoio e ajuda, bem dos que diariamente trabalham nos vários serviços para que exista qualidade, atenção e carinho aos utentes e clientes. No entanto, tendo nós consciência das suas atuais dificuldades, estamos empenhados no sentido de criar nos serviços mais serviços, de modernizar e dar melhores condições aos colaboradores e utentes. Julgo importante aqui lembrar neste dia todos os que nestes 508 anos, com as suas doações, e os que nos antecederam na gestão, tornaram possível o atual património material que possuímos e as condições para os serviços que presentemente prestamos.
Nesta sessão, onde marcaram presença inúmeras individualidades ligadas à Misericórdia, mas também ao Conselho e não só, nota para as palavras do Bispo de Santarém. Manuel Traquina disse na altura que a disponibilidade, coesão e boa vontade vão fazer a diferença nesta nova missão.
Mas acontece que quando nós tratamos de uma tomada de posse, a certa altura inverte-se, porque em vez de nós tomarmos posse da instituição, acontece o contrário, é a instituição que toma posse de nós. E para as tantas acontece, já fica a vida, já, a senhora arquiteta já disse, se à altura a família fica em segundo plano, quer dizer, fica prejudicado uma série de coisas porque a instituição tomou conta da ocorrência e nós ficamos ali a ver se damos conta do recado para as coisas correrem bem. E por isso, enfim, com o saber, o conhecimento, a disponibilidade, a boa vontade e a coesão da equipa, eu desejo muito que o Sr. Provedor tenha um mandato com as condições suficientes e necessárias para ter êxito e para ter muitas alegrias neste mandato. A segunda palavra era de considerar que nestes momentos, e na linha também do que o Sr. Presidente da Câmara acabou de dizer, nós entramos na vida, mas antes de nós já havia vida. E entramos numa instituição e antes de nós entrarmos já havia a instituição. E esta que está, mas já existe há muitos anos. Portanto, a segunda palavra é de gratidão.
Hoje há a reunião pública do município de Tomar, da ordem de trabalhos da reunião do Executivo, marcada para as 14h30, destaque para a proposta de deliberação da Presidente de Câmara, que concretiza a transferência de competências para os órgãos das entidades intermunicipais nos domínios dos projetos financiados por fundos europeus e programas de captação de investimento, e à qual o município pretende dar o seu acordo a que as referidas competências possam ser transferidas para a comunidade intermunicipal. Há também a proposta de deliberação da Presidente de Câmara referente à transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da Justiça. Neste caso, o Executivo pretende também deliberar, aceitar a transferência dessas competências de colaboração com a Justiça em domínios como a reinserção social de jovens e adultos, a prevenção e combate à violência contra as mulheres e violência doméstica, a rede dos julgados de paz e o apoio às vítimas de crimes, isto para o ano de 2019. No que se refere à proposta de deliberação da Presidente de Câmara referente à transferência de competências para os órgãos municipais no domínio do estacionamento público, que vai também a esta reunião do Executivo da Câmara, a apreciação do Executivo Municipal da proposta a apresentar à Assembleia Municipal é de que esta delibere não aceitar as referidas competências. Já está em vigor o novo regulamento do Parque de Estacionamento Subterrâneo do Mercado Municipal de Ferreira do Zêzere, referente ao estacionamento de veículos entre as 22 horas e as 8 horas. De acordo com a atualização do regulamento de taxas para 2019, a ocupação dos lugares é gratuita durante o horário de funcionamento e acesso ao público todos os dias das 8 da manhã às 22 horas, sendo que a ocupação dos lugares depois entre as 22 de um dia e às 8 horas do dia seguinte, ou seja, no período em que o parque se encontra encerrado, está sujeito à aquisição do respectivo título de estacionamento nas modalidades diária, mensal ou anual. Assim, o título diário, o ocupante do parque poderá estacionar a sua viatura entre as 22 horas do dia a que o mesmo diz respeito e às 8 horas do dia seguinte. Título mensal, o ocupante do parque poderá estacionar a viatura entre as 22 horas de um dia e às 8 horas do dia seguinte, durante o mês a que disser respeito. Quanto ao título anual, o ocupante do parque poderá estacionar a sua viatura entre as 22 horas de um dia e as 8 horas do dia seguinte durante um ano, contado a partir da data da aquisição do título. Os títulos deverão ser colocados na parte interior do para-brisas do veículo de forma visível, sendo que a emissão do título de estacionamento deverá ser requerida nos serviços da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere durante o horário de expediente. Quanto ao custo dos títulos, que já incluem IVA, o título diário tem um custo de 2,07€, o título mensal 51,60€ e o título anual 516,20€.
Rádio Web, a primeira a informar.
A sede da União de Freguesias de Madalena e Beselga, em Sem Soldos, vai receber mais uma sessão do roteiro formativo das Comissões Sociais de Freguesia. A iniciativa já vai para a sua quinta sessão e terá como tema a gestão do ciclo de projetos, do planeamento à avaliação. Serão abordados aspectos como os mecanismos de financiamento, a importância do planeamento, os diferentes passos de um diagnóstico, ainda os instrumentos de análise dos stakeholders, problemas e objetivos e o SWOT e a matriz de enquadramento lógico. Estarão presentes como formadores nesta quinta sessão do roteiro formativo Célia Alavado e Olga Fernandes. A organização cabe à rede social de Tomar, com o apoio do município de Tomar e da União de Freguesias de Madalena e Beselga. Esta quinta edição do roteiro formativo acontece já no próximo dia 12 de dezembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os funcionários judiciais iniciaram esta segunda-feira um novo período de greve até ao final do mês de janeiro, que vai decorrer diariamente em diferentes tribunais e outros organismos do sistema judiciário de todo o país e que afeta naturalmente também o Tribunal de Tomar. A paralisação é convocada pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais e acontece depois de um conjunto de greves parciais de 2 horas diárias realizadas em novembro e dezembro do último ano. Em causa está a renegociação do estatuto profissional, entre outras questões. Ana Paula Mateus, representante do Sindicato dos Funcionários Judiciais, refere a necessidade urgente de ser reiniciado o processo negocial do estatuto socioprofissional da classe.
Em causa, muitas coisas. Uma delas é entrar novamente na negociação com o nosso estatuto, queremos o nosso estatuto, e além do estatuto temos muitas outras coisas, grau de complexidade 3, os descongelamentos das carreiras, as progressões, os escalões, a falta de funcionários, ou seja, nós trabalhamos por 2 ou 3 funcionários, ficamos fora de horas, não somos remunerados por tal. Trabalhamos por vontade, por gosto, muitos de nós é porque gostam, mas assim já não dá mais. Temos que ter compreensão, tanto da parte da nossa ministra como dos magistrados, mas essencialmente o nosso estatuto, queremos ver o nosso estatuto novamente, as negociações e alterado e com as condições de vida a que nós temos direito.
O Ministério não tem sido sensível, de facto, às vossas reivindicações?
Não tem sido, por isso nós também partimos para a greve. Temos as nossas greves que estão a ser efetuadas por comarcas também. Temos dias específicos, cada comarca, para fazer um dia de greve geral. Fizemos uma vigília junto da Assembleia da República, quando da Ministra não mostrou frutos. Aliás, a única coisa que conseguimos foi que nos agendasse uma reunião, mas não se prevê que venha daí alguma coisa de novo. Nós lutamos e temos manifestado ao longo do país fortes adesões e como as notícias têm vindo a ser divulgadas, muitos tribunais encerrados.
A NERSAN, a Associação Empresarial da Região de Santarém, vai desenvolver durante este ano um conjunto de atividades que pretendem responder às muitas das expectativas e necessidades das empresas da região. Com o objetivo de apresentar o seu plano de atividades e apoios às empresas para 2019, a Associação vai dinamizar na sua sede em Torres Novas e em todos os seus núcleos sessões de esclarecimento de presença gratuita. As sessões, que terão a duração máxima de 1 hora, pretendem dar a conhecer os projetos, mais-valias e o apoio da NERSAN em prol da competitividade do tecido empresarial. Realizam-se no dia 15 de janeiro, na sede da NERSAN, em Torres Novas, e na Startup Santarém, na capital do distrito. No dia 16 de janeiro, a NERSAN segue com a apresentação para Alfarrabede, Abrantes, local onde se encontra instalado o seu núcleo que acolhe a sessão, e para o Cartacho, ainda com local a definir. Porém, também com local a definir, e Benavente, no núcleo de NERSAN do Sorreia, acolhem, no dia 17 de janeiro, as sessões de esclarecimento da Associação. Todas as reuniões decorrem, sem exceção, pelas 17 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta segunda-feira termina mais uma iniciativa junto pelos nossos, desenvolvida anualmente pela Junta Urbana de Tomar e que este ano conta também com a árvore solidária que se encontra patente na Casa Vieira Guimarães, à entrada da corredora. Com uma forte componente educativa, a iniciativa envolveu os ATL e jardins de infância dos estabelecimentos de ensino da freguesia, que utilizando materiais reciclados criaram árvores de Natal em prol das instituições que são alvo de apoio no âmbito do projeto e que se encontram também espalhadas pelos diferentes espaços comerciais da cidade. Tânia Martinho, técnica da Junta Urbana de Tomar, fala da iniciativa, nomeadamente da árvore solidária, onde à semelhança das restantes árvores de Natal pode ainda deixar um contributo até esta segunda-feira.
Este ano introduzimos a árvore solidária. E em que consiste a árvore solidária? Pôr a cidade toda a mexer, a trabalhar, a contribuir. Portanto, trabalhar a criatividade e o empenho das crianças, contribuir para que os pais também se envolvam mais com os filhos nestes projetos das escolas, e conseguimos alargar isto a 18 entidades. Portanto, tivemos 18 entidades a fazer árvores, presépios, bonecos de neve, e tivemos 18 espaços a aceitar, a abraçar esta causa e a compor aqui o nosso roteiro. As 5 instituições para quem revertem todos os donativos mantiveram-se, portanto, a APAT, a Crescer, o CIR, a Cáritas e a Cruz Vermelha têm desempenhado um trabalho espetacular na nossa cidade. E nós achamos que sempre que é possível contribuir, devemos de fazê-lo. A árvore solidária funciona da seguinte maneira. Todos os meninos, pais e entidades envolvidas criaram objetos, decorações, que estão aqui na Casa Vieira Guimarães à troca de 1 euro.
A Vila-de-Rei vai receber ao longo do dia 13 de janeiro uma nova edição do Mercado dos Quintais nas Praças do Pinhal, iniciativa organizada pela Pinhal Maior, em colaboração com os municípios de Mação, Oleiros, Proença à Nova, Sertã e Vila-de-Rei. O certame comemora a sua 15ª edição no Conselho de Vila de Rei e a 75ª no total vai ter lugar junto à Igreja Matriz de Vila de Rei entre as 9 da manhã e as 16 horas, permitindo que os pequenos produtores da zona do Pinhal possam assim comercializar os seus produtos e excedentes agrícolas. A animação musical do certame estará a cargo do grupo de concertinas da Casa do Benfica de Vila de Rei, que irá atuar pelas 10 da manhã, e pelo grupo de cantares A Bela Serrana, com uma atuação prevista para as 14 horas. São esperados em Vila de Rei perto de 40 expositores, onde se incluem comerciantes de produtos agrícolas, artesanato e pequenos produtores licenciados de produtos tradicionais. E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, de regresso neste ano de 2019, hoje em antena com João Peixoto.
O CDS-PP de Tomar terminou o ano com a inauguração da sua sede na Rua Doutor Sousa, onde o nosso eurodeputado Nuno Melo fez as honras nabatinas. O CDS de Tomar salvaguardou o apoio a Nuno Melo para as próximas europeias a 26 de maio, onde um voto no CDS-PP é dar a Portugal mais força na Europa e ao seu futuro comunitário. O trabalho de Nuno Melo no Parlamento Europeu é de mérito e de reconhecimento internacional. O CDS, pela pessoa de Nuno Melo, o cabeça de lista do partido das europeias deste ano, apresenta 10 ideias pela nossa Europa, que são as seguintes. Somos europeístas, mas não federalistas. Portugal é um Estado-membro da União Europeia que não prescinde da vocação atlântica secular e do relacionamento privilegiado com todos os países de expressão portuguesa. Defendemos a livre circulação de bens, pessoas, serviços, capitais e o intercâmbio de alunos e investigadores. Acreditamos que o espaço europeu pode ser um destino de acolhimento para outros povos, mas exigimos respeito pelas nossas leis, valores e costumes. A segurança dos cidadãos é uma prioridade. Queremos um reforço das políticas de coesão, maior justiça na distribuição dos fundos da política agrícola comum e um aumento do orçamento da União Europeia sem recurso a impostos europeus. Reivindicamos melhores regras para a sustentabilidade da zona euro e a concretização da União Bancária. Queremos um mecanismo europeu de proteção civil eficaz no auxílio em situações de catástrofe e medidas contra a seca e desertificação. Exigimos a ligação da Península Ibérica às redes de energia europeias, consideramos o mar e a economia azul como um desígnio estratégico para Portugal, desejamos a criação do mercado único digital, defendemos políticas europeias de estímulo ao crescimento demográfico. Importante salientar que Tomar precisa da Europa para o seu futuro, assim como a Europa precisa da nossa terra. O CDS está aqui também para ouvir todo o cidadão. Qualquer questão que tenha e queira dar uma opinião, pode enviá-la para europa@cds.pt. O CDS Tomar deseja-lhe um bom ano novo, 2019.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.